When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Divos e divas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui para fazer uma temporada especial do Diva da Diva em formato de videocast. Não estamos velando nenhum corpo, tá, gente? Eu sei que parece um velório, mas a intenção era passar uma coisa chique, né?
Não, mas é uma coisa que a gente traga, essa coisa meio…
Será? Fúnebre, né?
Cansada.
Que tem a ver com o episódio de hoje, né, Fih?
Que tem muita relação, assim… Sem falar também que videocast já morreu, né? Não sei se a gente tá no timing errado também.
Todo por mundo isso já tá que cansado. A gente não quis aquela mesa. Sabe aquela mesa redonda? Aí eu falando mal do DiaCast, né? Que tem aqui na casa. Tem aquela mesa. É que o podcast de mesa, pra gente já foi. Então a gente quer uma coisa mais descontraída.
Uma mesa branca.
Uma coisa. É, podia
talvez
ser.
Uma coisa
tá? Podia ser. E o que, que vai acontecer, gente? Toda terça aqui no canal Diva Depressão vai rolar o Diva da Diva em formato de videocast. Serão 8 episódios com 8 convidados diferentes. Não que vocês não conheçam essas pessoas, né? A gente ficou com preguiça de ir atrás de gente que… Ai, não, eu não tenho agenda.
É, né? A gente ficou na dúvida se iriam aceitar ou não.
Exato.
Então é melhor ir no certeiro que
vamos
vai aceitar,
no certeiro,
entendeu?
Tá?
Dívida de jogo.
8 episódios, e aí toda terça acontece o formato de vídeo. E toda quinta a gente posta o áudio nas principais plataformas de streaming da forma como já acontece com o Diva da Diva, que vocês conhecem.
Esse é o diferencial, acho, né?
Esse
porque
é o diferencial.
A gente veio do podcast, agora estamos vindo pro videocast. Olha que diferenciado,
pelo menos por
entendeu?
Uma temporada. Aí se vocês gostarem, se chegar patrocínio, que é sempre essa a desculpa,
não
né?
Vai chegar, né?
Daí a gente pensa numa outra temporada, tá?
Não adianta esperar. E é estranho agora estar em videocast, porque a gente é acostumado o quê? Gravar pelada no sofá.
Ai, que mentira! Não grava pelada!
Eu gravo.
É, o Felipe grava, gente.
Em casa, a gente tá tudo descabelado, a gente não tá nem aí,
o Felipe,
entendeu?
Ele grava igualzinho o Wilson Pooh. Ele coloca um cropped em casa e fica pelada no resto.
Sabe?
Chique.
Comodidade, entendeu?
Chique.
Mas aqui não, tem câmeras, tem produção, é uma outra coisa.
Ah, eu tô achando… E tem cenário, né?
É um,
tem
grande
um grande cenário.
Olha essas cadeiras, que chique aqui.
Ai, muito… E tá com cheiro de novo, gente.
Tem
não é coisa velha, não.
Xícara de coca também.
Vamos fazer um brinde pra estrear o Diva da Diva? Oh. Você que tá vendo pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve… Você que tá vendo pelo YouTube, deixa um like, se inscreve no canal. E você que está ouvindo aí na sua principal plataforma de streaming, segue o nosso perfil do Diva da Diva, ativa o sininho pra receber as notificações.
Não tem que voltar quando erra. Podcast não é assim.
Mas tá fazendo corte, porque não é ao vivo.
Não, acho que tem que seguir direto. Acho que tem que ser, sabe?
Então, quando
energia.
Você errar, você faz do seu jeito. Quando eu errar, eu faço do meu jeito.
Nossa, que grossa!
Mas você tá assim, querendo me remedar aqui.
Convidado aqui do lado,
ai, nossa, gente,
feia.
A primeira convidada nunca
nossa.
Esteve no nosso canal, tá? Ela nunca esteve. É uma grande novidade. Eu acho que o povo nem aguenta mais ver a gente junto. Mas é o que tá tendo, tá? Hoje vamos falar de histórias sobrenaturais com Lorelai.
Né?
Com Lorelai. Já começa assim, amiga.
Ai, amiga.
Carregada.
Pesada, né, amiga?
Ai, Bi, olha, parabéns pelo novo projeto.
Um clássico também, né? Chegar falando parabéns.
Ai, não vamos ter crise de riso agora. Ai, que vergonha. Não, profissional.
Olha!
Gente, toda estreia a Lorelai, toda estreia.
Ai,
nossa,
Bi,
que
né?
Novidade, gente.
Pra começar lá em cima, Bi.
Começa lá em cima. É. Mas vocês já jogaram lá embaixo, né? Falando que parece um cenário de terror.
Ai, Bi, é fazer uma piadoca.
Assim. Não, mas eu acho que parece uma coisa do teatro, uma coisa cinema.
Sim.
Ai, não parece?
É.
Divas.
Esse programa da TV Cultura, divas. Sabe? Assim.
E TV Cultura. É.
Que a pessoa liga
cultural,
na TV
é
e
cultural.
Pensa que a gente vai falar uma coisa inteligente, mas se tratando da gente, ninguém já espera isso.
Não, não é bem assim. Né? O humor também é pode assim. Ser inteligente. Aquela assim que começa.
Ó, você sabe que aqui no Diva da Diva, a gente ouve também o áudio das pessoas, né? Inclusive, a gente vai ouvir hoje os áudios com a Lorelai. Aí, amiga, teve uns episódios atrás que a gente recebeu um áudio de uma professora.
Lá vai.
Nossa, como chama? É, não é dialeto, é…
Adicção.
Na dialeto, dicção.
Ele aprendeu essa palavra recentemente, ele só quer falar de dicção.
É porque a dicção dela era maravilhosa, sabe? E ela falou que eu sou uma pessoa inteligente. Ela falou, Edu, você é uma pessoa inteligente. Eu não gosto quando você fala que você é burro. Você repara nos detalhes, lá, lá, lá. Eu falei, amiga, é só pra falar mal dos outros.
Ele parou assim, ai, amor. Será que eu sou uma pessoa ruim? Porque eu só reparo nas coisas ruins, entendeu?
Não é só coisa ruim, também repara em coisas boas.
Não.
Mas reparo, essa você não comenta. Não que é bom, você não comenta.
Mas você não comenta as ruins, entendeu?
A gente é sobre isso.
Não, é que você repara as coisas e consegue fazer comentários engraçados, não necessariamente maldosos.
Eu falei isso pra ele, entendeu?
Isso é ser criativo e rápido.
Isso configura que eu sou inteligente?
Não.
Configura.
Tá vendo? Configura sim.
Ai, mas é tipos de inteligência. Eu vi isso no vídeo da Lorelai. Exatamente. E sigo com isso até hoje.
É, a gente tem que se colocar nesse lugar.
O nosso tipo é o quê? Inteligência burra.
Não, mas você é inteligente, entendeu? Amiga. Você é muito inteligente.
Ai, se eu fosse, eu não tava aqui, querida.
Não, você é. Inclusive, amiga, todo mundo sabe que você, no YouTube, você começou num rolê mais militante, você dava uns textão, você lia poemas, poesia.
Ai, que chique, né? Chique. Uma era, foi uma
era. E aí, teve um surto na sua vida que você trocou de conteúdo e começou a falar de coisas sobrenaturais, que você começou a falar de teoria da conspiração.
Foi uma missão, Edu.
Foi o seu surto de pandemia, missão. Amiga? Você sentiu?
Foi um chamado?
Foi um chamado. Venha para a luz, Lorelai. Venha para
a
luz.
Escuridão,
ou para
a
escuridão, né? É porque eu já não aguentava mais os temas de militância, vamos ser bem sinceros.
Que
né?
É tão carregado quanto.
É
às
mais
vezes até
carregado
pior,
ainda, porque é a coisa carregada do encarnado, né? Nem do desencarnado. É. A militância é pesada. Daí o público queria muito. Eu fiz um vídeo reagindo à história de terror que eles mandaram. E daí deu muito certo.
Isso em 2020.
Isso em 2020. Daí pediram muito mais. E eu comecei a fazer. E é um tema que eu gosto. Começou a dar muito certo. Hoje em dia, sou uma grande investigadora paranormal
uma
aqui da GTV.
Uma referência, né,
uma referência no Brasil.
Você é a Lorraine Warren do Brasil.
Eu sou. Bonita.
Tá ali, pau a pau.
Tô ali, pau a pau com ela. É que ela é paranormal. Eu sou mais investigadora mesmo.
Eu ia te perguntar isso, mas você tem algum feeling assim, você tem uma... Algumas...
Porque... da piada. É o que foi uma história tosca e engraçada.
É que tem gente que é sonhadeira, tem gente que sente arrepio das coisas, entendeu? O Eduardo, a Márcia Sensitiva, falou que ele é médium de cura.
Eu não sei se foi essa nomenclatura que ela falou.
Eu acho que foi essa nomenclatura.
Ser. Eu tenho uma irmã que vê coisas.
Ela vê mesmo?
Dias atrás, ela comentou lá com a gente que ela acordou e tinha uma mulher em pé na cama dela. Ai. No pé da cama dela.
Acidúcha. Acorda, menina, acorda.
Não, mas eu tenho esse rolê na minha família, assim. Eu tenho uma irmã e uma prima que vem muita coisa. Assim.
E daí elas vêm, elas fazem o quê?
Então, é isso que eu falei. O que você faz? Você tá mulher na sua cama?
A minha irmã teve um dia que ela... A gente ainda morava na casa dos meus pais, tudo. E a escada da minha mãe, da casa da minha mãe... Você já foi em casa? É uma escada alta, assim. Tipo, quando você sobe, tem um pé direito alto, assim.
Sim, sim.
E aí ela viu uma cabeça, assim, olhando na ponta da escada, assim. E aí, tipo, 5 minutos depois, tocaram a campainha que o vizinho da frente morreu. E ela viu uma cabeça careca.
Ai, tô toda arrepiada.
É, então tem esse rolê, sabe?
Era garega.
É garega, ele era garega, gente. Falecidíssimo.
O que faleceu era careca era e a cabeça que ela
viu. E ela
viu também.
Então ela sente umas coisas assim,
mas tem
sabe?
Esse tipo de premonição, que é a premonição da morte, né? Que geralmente quem é próximo tem. Às vezes não tem premonição com nada, mas tipo... Viu alguma coisa ou sonhou e horas depois descobre que alguém morreu.
Ai,
isso é
Deus
bizarro.
Me livre, guarde,
não se
gente.
Sente. Tem muito de mãe também, né? Que te liga falando, ai, senti que você não tava bem, aí você não tá bem no dia.
Elas sabem, né? Elas sabem, acho assustador. Mas eu não tenho nada disso, graças a Deus.
Você só lê a história dos
eu
outros?
Eu só leio a dos... Acho que isso também deu nunca ter tido nada, nunca ter visto nada. Facilita de eu lidar com essas histórias, porque não é um gatilho pra mim, entendeu?
Entendi.
É só eu tô lendo, descontraindo e tal. E eu também esqueço tudo que eu leio.
Você não então. Fica impressionada com nenhuma história,
com nada, nada. Mas tem história que me impressiona, mas aí não é sobrenatural.
É que você grava sozinha em casa, né?
É, eu gravo. E às vezes eu gravo à noite, né?
Olha isso!
Lendo história de terror, assim. Enquanto eu estou lendo, eu fico morrendo de medo. Mas acabou, liguei a luz de novo, tirou a maquiagem. É nessa que eu
aí
vou.
Aí que você se assusta, né?
Aí eu me assusto olhando no espelho. A assombração tá aqui.
Entendi.
Amiga, e você também fala muito de teoria da conspiração. Eu também adoro teoria da conspiração.
É, aqui tá tudo englobado, tudo entendeu? Englobado. É tipo aqueles canal a cabo que fala de tudo. É alienígena, é fantasma.
Eu tô de alienígena hoje. Aí homenagem à vovó, minha blusinha.
Qual o seu preferido?
O que, que eu prefiro desses temas?
Qual, qual a sua teoria da conspiração preferida?
A teoria da conspiração favorita?
Mas depois eu quero saber qual é o seu preferido das nomenclaturas.
Ai, gente, é difícil, né? Tem umas que eu gosto, são as que… As que eu mais gosto são as que eu acredito.
A Hello Kitty, né? Sem boca.
A Hello Kitty do diabo. Hello Kitty. Essa é velha, né? A da princesa Diana, eu acredito que ela foi assassinada.
Ai, eu também acredito, amiga.
Eu acredito, porque tem umas evidências muito estranhas. É um caso muito bizarro, Betinha, nebuloso.
Né? Dá pra confiar na Betinha.
A Betinha, é, então. Agora, quando a teoria da conspiração é tipo, ah, a Elizabeth é reptiliana. Ou os Illuminati estão não sei o que lá. Eu já começo a achar uma palhaçada, entendeu? Mas é que conspirações políticas existem. Então essas eu acredito bastante.
E essas mais clássicas, assim, ah, o Michael Jackson tá vivo, o Elvis tá vivo.
Ai.
Essa você não acredita?
Eu quero acreditar, sabe? Uhum. Eu acho que é... O legal dessas histórias todas, é por isso que eu gosto desses temas também. É porque traz um pouco de magia e mistério pra vida, né?
É imaginação, né, amiga?
É tipo um conto que você acredita.
É uma fofoca, né?
É uma fofoca.
É que é o tipo da coisa que quando a gente ouve falar, eu acho muito absurdo imaginar que o Michael Jackson pode estar vivo. Mas quando você olha pra toda a vida dele, que sempre foi uma loucura, você pensa, nossa, não é tão impossível assim. Olha, porque ele já era tão
papo
fora
de quem
da…
Tá em fake news,
e Não, gente, eu não caio em fake news, não
bicha,
mais.
Você cai super.
Não, não caio, não.
Se alguém que cai, é você.
Ai, gente, não. Fake news política, eu não caio, não,
não
acredito.
Não, política não, mas…
Tipo a Terra plana.
Ai, mas aí…
Né?
Então,
é burrice,
também
né?
É muito arriscado isso. Que hoje em dia, as coisas que antes eram uma fake news que a gente… Fake news não, né? Uma teoria da conspiração que a gente dava risada. O povo começou a acreditar muito, tipo… Que o homem nunca foi pra Lua, ou que a Terra é plana. É. São coisas que você descobria pela curiosidade, por achar engraçado, por achar absurdo. Hoje em dia, a gente já nem pode falar desses assuntos com tanta leveza, né? Porque se tornou uma realidade pra muita gente.
E tem muita gente que acredita, amiga. Eu sigo umas páginas de curiosidade, que o Fih não gosta dessas páginas de curiosidade.
Aquelas páginas sem fonte, sabe?
Não, mas…
Nossa, o Marcos segue tudo essa.
Ele
vai me mostrar também, eu falo, Marcos, é mentira.
Não, mas
tem fonte.
Teve um dia atrás que eu vi um post de umas fotos de Marte. Que aqueles robôs, isso é de verdade.
Lá vai.
Não, esse post era de verdade.
Daí
as fotos.
Um obelisco, assim,
não, não. Eram fotos normais de Marte. E nos comentários tem muita gente que fala: mas quem disse que isso é Marte? Com certeza, essa foto foi tirada num depósito cheio de areia. O povo não acredita. Tem muita gente que não acredita que o homem chegou no espaço e tem foto de Marte, da Lua. O povo não acredita, entendeu?
Mas acredita no ET Bilu?
Acredita no ET Bilu, então.
E aí você fica assim, né?
É que o povo desacredita da ciência, né?
É.
Porque é uma coisa que se tornou muito distante da nossa realidade.
Sim.
Então, a ciência?
A ciência. O povo desacredita de vacina. O povo desacredita,
amiga,
que o homem chegou na Lua. O povo desacredita da importância dessas coisas também. E é um absurdo.
É difícil.
Pesou, hein?
Pesou.
Falamos de política.
Pesou, não. Somos pessoas politizadas.
Eu ia perguntar qual era o seu, o que você gosta mais. Assombração, alienígena… Boqueteira Fantasma.
Ai, a Boqueteira Fantasma.
Um clássico.
Essa daí é uma inspiração, na verdade.
A gente poderia ter feito um episódio só sobre a Boqueteira Fantasma, gente. Quem sabe numa próxima.
Só que é meio lendas urbanas, eu acho, que a Boqueteira. Que também é um
Não, são
um braço,
subcelebridades,
né?
Do Brasil, a Boqueteira Fantasma.
Ela se tornou uma
Ela poderia ser convidada pra Fazenda.
Às vezes, o sobrenatural também vira subcelebridade, como o ET de Varginha, ET Bilu.
O ET Bilu.
A gente pode
chupa
também.
Chupacabra.
O Chupacu.
O Chupacu, que é mais representativo.
Acho que o mais legal é coisa de terror, né? De espírito, eu acho mais legal do que teoria da conspiração.
Eu acho de alienígena muito melhor.
Você gosta?
Nossa.
Ah, eu também. Porque eu tenho mais medo de alienígena também.
Eu também tenho mais medo de alienígena. Nossa, é muito bizarro. E os relatos são muito bizarros e assustadores.
É.
E pensar que eles pegam a gente pra fazer experimentos, sabe? Daí você pensa, tipo, ah, assombração é o quê? Uma véia arrastando uma cadeira. O ET, ele vem, te leva pra uma nave super moderna, te abre, te implanta
coisa.
Amiga,
tem um vídeo no seu canal que você fala dos graus de contato.
Ai, não lembro mais nenhum.
Esse vídeo seu é muito bom. Que você fala dos graus de contato, que tem o grau 1, grau 2.
É.
Que tem gente que…
Tem uns que te ligam pelo zap.
É, não, mas a pessoa teve contato, gente. A pessoa fala que teve contato, que foi abduzido.
Você vê alguma coisa, já é um grau, entendeu?
É.
Daí, acho que é lá pelo terceiro, quarto grau, que é você ver uma criatura. Daí, um dos últimos graus é quando pessoa… Vai pro, finalmente, com o ET.
Com o ET,
E você ser filho de um ET, diz que tem isso, né? Eu tava vendo aí, saiu num podcast em algum lugar que tava vendo.
Tem filhos de ET?
Tem, porque eles pegam pessoas pra fazer experimento. Ah, eu amo a gente levando isso pra
chama o ratinho espacial pra fazer o DNA.
E como que é um DNA alienígena pra se fazer, né? Diz que tem muita gente que é filho de alienígena, porque eles, eles fazem esses experimentos pra misturar as raças, uma coisa assim bizarra. E tem criança que é abduzida pra ir brincar com filho alienígena dentro de nave. Era esse o relato que eu tava vendo.
Ah, no programa da blogueirinha, o Só Tem no Brasil, ela foi naquele lugar. Como chama aquele lugar que ela foi?
São Tomé das Letras.
São Tomé das Letras. E ela conversou com uma moradora de lá. Que a moradora diz que tem pessoas na Terra, no Brasil e tudo, que não são pessoas, são alienígenas
YouTubers.
No formato que tomaram conta formato. Da vida daquela pessoa. E aquela pessoa foi abduzida pra
como
servir
se fosse uma
de
marionete.
É. Então assim, você pode estar conversando você comigo, mas eu posso ser um alienígena.
Você troca,
entendeu?
Na verdade, assim, eles foram até sociáveis. Eles, tipo, ofereceram, ó… Vem pra cá, que a gente vai botar um clone seu alienígena lá no seu lugar, entendeu? É. Então não se preocupa que você, tipo… Seus amigos vão ficar, ai, meus filhos vão ficar lá na Terra. Não, não se preocupa que essa outra alienígena vai cuidar deles. E você fica aqui.
E ninguém percebe a diferença?
Não, porque eles têm uma tecnologia tão avançada que eles já sabem tudo. Tipo, da sua vida, eles sabem como agir no
eles
seu lugar.
Eles pesquisam antes, eles fazem a pauta.
Fazem o
roteiro.
Chegam bizarro. Preparadíssimos.
E não, e ela contou sério pra blogueirinha.
Sim,
e a blogueirinha
eles
olhando...
sempre contam sério.
É, ela contou super
a blogueirinha
sério.
Passada.
Aí eu fiquei, nossa, gente!
Mas sabe o que que é? Eu percebo isso. Quando a gente vê alguém contando, igual a mulher lá, que não sei o que lá, é uma coisa. Mas quando um amigo seu que é próximo te conta uma história… Daí você sente um peso diferente.
Então,
porque sempre quando é um terceiro, ai fulano, ai não sei quem viu, ai num documentário.
Então,
mas quando é alguém do seu lado que conta uma história, eu tenho um amigo que esses dias estava me contando uma história de que ele teve um avistamento numa praia aqui perto, que diz que sempre tem avistamento lá. E ele me contou do dia que ele viu, que ele estava andando, era de madrugada, na areia, caçando mesmo, né, bicho?
Nas pedras.
Caçando nas pedras ali.
Sim, ele viu assim, essas pedras aí tem muito mais que alienígena, né, viu, gente?
Objeto.
Ele viu assim, a uns 40 metros de altura, a nave vindo assim. Era uma nave triangular, chegou em cima dele. Júri, ele disse que fica paralisado, assim. Ele me contando,
mentira,
ele até tremia. E disse que ela passava assim, e passava por toda a orla da praia, sem fazer barulho nenhum. E baixo, assim, relativamente. Tava ele e um cara lá na praia.
E o que que eles estavam tomando? O que que eles estavam?
Então, eu falei, você tava louca, não sei o que lá. Mas quando você vê a pessoa contando…
Aí você fica…
Porque é alguém que você conhece.
Sim,
entendeu?
É diferente.
E tem também mãe de amiga minha, que tem a história dela já ter visto uma nave, assim, saindo por cima de uma floresta. E contando com todos os detalhes, do tipo… Existe aquilo, pode ser alienígena, pode não ser. Pode ser coisas… Que, enfim…
Alucinógenas,
né? Mas, digo, a aeronáutica tá desenvolvendo alguma coisa. Ou é um drone, pode ser alguma coisa assim.
Tem isso também.
Pode ser.
O Elon Musk tá aí, né?
O Elon Musk, pode ser qualquer coisa da Terra. Mas a gente não sabe, é assustador.
Menina. Eu tenho um grande caso, pelo menos de coisa sobrenatural que aconteceu lá em casa. Que foi que a gente tava fofocando em casa, assim, todo mundo, a família. E a xícara na mesa explodiu, assim, do nada.
Ainda bem que não foi na nossa, foi na casa da sua mãe.
Foi na casa da minha mãe, A gente tava conversando, não lembro se era de alguém, se eu não me engano. Alguém que já tinha partido, não lembro se era algo assim. E aí, a xícara explodiu, assim, no meio da cozinha, assim.
Manifestou.
Todo mundo. E bizarro que os pedaços do negócio ficavam se mexendo, assim. Muito estranho.
Amiga.
É óbvio que tem explicações, eu acho que… científicas do que pode ter acontecido. Mas que assustou a gente, assustou.
E não tem o que fazer, né?
E não tem o que fazer. Aí quando é próximo, realmente você fica, nossa, né? Tipo, aconteceu. Ou a vizinha que vem contar um negócio. Tinha uma vizinha também que ela começou a falar mal de um falecido. Que ele tava devendo o Yakult pra ela. Ele morreu,
um clássico.
Morreu sem pagar o Yakult, sabe?
Olha.
Às vezes acontece isso. E aí ela metendo pau. Fulano morreu, não me pagou meu Yakult e tal, 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 tal. E aí a janela trincou assim do nada da cozinha.
Amiga.
E aí elas saíram correndo e ficaram trancadas
mas
no banheiro
você,
por horas.
Mas você presenciou isso?
Não,
quem,
ela me contou.
Ah, tá.
Ela contou.
Ah, ela podia estar mentindo também, né?
Sim, não, mas aí quando é alguém próximo, você fica aí, por que a pessoa vai mentir, sabe? Sim,
então, é isso que é bizarro.
Nossa, mas isso do seu amigo, eu fiquei chocado.
Amiga, aquele contando é assustador, assim. E diz que é um lugar que todo mundo já viu. E ele tava com um cara que trabalhava de… Como é que chama?
Gogoboy.
YouTuber. Ele trabalhava na praia, tipo guardinha noturno,
sim,
sabe?
Sim.
Ele diz assim, o cara falou pra ele assim, olha, todos os meus amigos já tinham visto, eu achava que era mentira, e hoje eu vi.
Hoje
agora
ele viu.
Agora eu acredito.
Meu
ele
Deus,
contando
amiga.
Pro meu amigo, sabe? Ai, assustador. Que bom que eu não tava lá, gente. Morro de medo.
Que medo, eu morro de medo.
Também é uma coisa que eu nem quero ver, entendeu?
Não
pra
quero.
Saber se é verdade ou não.
Você acredita, amiga? Ou você é um grande meme, assim? Tipo, coisa sobrenatural. Você acredita mesmo, assim?
Bi, eu acredito… Olha, Às vezes eu não acredito em nada, mas eu acredito que tudo é possível.
Exatamente.
Então, às vezes eu penso assim, eu não vou pautar a minha vida na crença, entendeu?
Entendi.
Eu não mudo absolutamente nada em mim por causa das minhas crenças. Seja em crença em espírito, em alienígena, em Deus, em nada. Eu vou seguir a minha ética pessoal independente disso, entendeu? Então, eu acho legal tudo, mas não me pauto em cima disso.
O importante é ter vídeo no canal,
né? O importante é gerar conteúdo.
É, conteúdo, amiga. Isso. E é impressionante como engaja esse tipo de conteúdo, né?
Porque todo mundo se relaciona.
Amiga, até os mais céticos.
Vamos ler logo as histórias? Vamos,
calma. Você tá com pressa?
Não sei, que um minuto já foi.
Calma, menina. É o podcast.
Porque as grandes estrelas do podcast, na verdade, não é a gente, não é a Lorelai. São vocês aí que mandam as histórias, né?
Sim, na verdade, o Diva da Diva sempre foi assim, né? Desde o primeiro episódio, a gente lê semanalmente as histórias de vocês. E aqui nesse formato de vídeo não seria diferente, tá? Então hoje a gente vai começar lendo as histórias sobrenaturais de vocês. E junto com a nossa investigadora paranormal, a gente vai dar aqui o nosso parecer.
Às vezes achar explicações.
Né? Achar explicações.
É. Porque da mesma forma que a gente vê muito sobre esses casos, a gente também vê muito as resoluções. Que não seria tipo, isso aí não é uma nave alienígena, é um balão meteorológico.
Que é o maior clássico, esse é um balão meteorológico.
O compasso é alguém que tá mexendo ali o dedo no compasso.
Ah, entendeu? Eu odeio quando desmascaram as coisas. Eu gosto de pensar que é verdade.
Eu também. Investigar muito
mesmo. Se investigar demais, se encontra. Então é uma investigação.
Eles falam que der.
Eles investigavam muito e tem muita coisa que eles também não falavam que existia. Outras coisas eles falavam que existia. Mas tem gente que diz que eles eram uns charlatões também, né?
Vou lá mexer na boneca? Não vou mexer na boneca.
Eu preciso. É, então. Mas no caso
bater
dos
tudo nas coisas deles, assim. Mas... Imagina você limpar aquela casa.
Não, ninguém limpa. De deve estar tudo empoeirado até hoje, né? Será? Virou um museu, né?
Irrita
a casa
mais
dos Warren.
O espírito ainda fica na sujeira.
O caso dos Warren, eu acredito nos casos deles.
Todos.
Amiga. Ai, amiga, eu
tenho um monte de livro deles e não tive coragem de ler nenhum.
Eu acho pesadíssimo. Eu li o Horror MTV, mas eu não li sobre a ótica deles. Eu li. Você já leu esse livro?
Não, mas sei da história.
Porque é uma história real.
Nossa,
é
esse livro é assustador.
Mas eles foram no caso de Amityville.
Então.
E é tudo errado lá, o que eles falaram.
É.
Tem tudo umas controvérsias.
Ah, mas aí eu prefiro acreditar no lado que diz que tinha.
Burra.
É porque foi aquilo.
Vocês estão falando que não é verdade.
Para de ser cética.
Não, tô jogando aqui o outro lado da história, entendeu?
É que existe também a coisa de justificar o sobrenatural pra cometer crimes na vida real.
É,
né?
Tem essa questão.
E esse de Horror em MTV passa por isso, né? Porque teve um assassinato na família.
Mas quando você lê o livro, que não é sob a ótica dos
então,
Warren…
Então, Duda, você lê muitos livros, ninguém sabe disso, né?
Eu sou uma grande leitora, eu sei ler.
Ela saber ler é uma surpresa.
Tá, eu sei ler.
Ela é leitora.
Porque a pauta aqui é toda em emojis, né?
Aí você vai traduzindo os emojis.
É toda em emojis.
Eu li e, amiga, é assustador. A criança tinha um monte de visão, é uma coisa assustadora. É assustador.
Mas isso diz o cara que sobreviveu e todo mundo morreu e ninguém tem a história pra contar, né?
Ai, gente. É, porque todo mundo… Ele matou a família toda, né?
Ele matou todo mundo.
Ai, horrível.
Que coisa bizarra. De novo, pesou o clima aqui. Vamos começar lendo, gente. Olha, vamos ler, então, as histórias de vocês que vocês mandaram com a hashtag pra gente, tá? Ó. Vou ler aqui a Magic Silver, tá? Ela diz que nas redes sociais, ela sempre comenta como Thaís… Pascoalon. Às vezes ela comenta nas suas coisas, eu entendi aqui, ó.
Eu não leio o comentário, mas tudo
bem. Oi, divos. Vou contar pra vocês a história da minha filha Saori. Estava eu… Chique, chibucha. Ela é bem chibucha. Estava eu num dia de folga, acordada, mexendo no telefone, quando sinto alguém puxar minha coberta e sentar na minha cama. Eu fiquei meio assustada, mas comi…
Comi a coberta.
Eu fiquei meio assustada. Mas como eu tô acostumada com essas coisas, deixei passar. Amo que ela tá acostumada com o povo sentar no pé dela.
O espírito sentando.
Às vezes você tá tão cansada que o espírito é de menos.
Tempos depois, percebi que minha menstruação tinha atrasado. Meu fluxo sempre foi forte. Agora, aos 31, tava muito fraquinho. Daí a dificuldade de perceber. Antes disso, eu tinha sonhado que eu tava conversando com uma menina de uns 10 anos que parecia muito comigo. Eu tava no banheiro e ela aqui no quarto do lado. Percebendo esse atraso, fiz o exame de farmácia e deu positivo. Daí eu fiquei doida. Imagina eu, aos 31 anos, grávida. Ué, tá na idade de ter filhos, né?
É. Tem idade pra ter filhos?
Polêmica. Já vou ser cancelada já.
Se for
já.
Filho do espírito, acho que tá
se
tarde.
Se forem aí, você consegue com todas as idades.
É, inteligência artificial.
É isso.
Fui na UPA aqui e fiz o de sangue. Deu positivo. Fiquei feliz e com medo. Isso foi num dia dos pais, num domingo. Antes de fazer o ultrassom, eu já sabia que seria menina. Daí eu fiz a primeira ultrassom e deu que era menina, kkkkk. Eu tava sem ideia de nome, porque nunca imaginei. Pensamos e eu coloquei Sabrina Saori.
Parece que ela tá bem assim, ai, tá acontecendo.
Ela não tá se importando.
Pensamos e eu coloquei Sabrina Saori, porque eu amo a série da Sabrina. E tenho uma amiga com esse nome e Saori do anime CDZ, que é Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu amava quando
que ela queria.
É. Tá, eu não entendi a questão da pessoa sentando no pé da sua cama. Eu achei que aí ia vir um espírito
se aproximando pra encarnar dentro dela.
Será?
Dentro do bebê?
Eu acho que é isso, né?
Ai, amiga,
ela
é verdade.
Ela começou a ver a filha no plano espiritual e o espírito foi se… Olha, eu amo, né? E o espírito foi se aproximando pra encarnar.
É, porque o bebê é uma reencarnação de alguém que já existiu,
tem,
é isso.
Tem espírito.
Mas tem bebê que é zero de
Então, eu
de
ia
fábrica,
falar isso agora.
Que,
tipo, tem uns que é zero quilômetros.
Não tem.
Porque daí vem de outro plano espiritual. Funciona assim.
Tá, vamos lá.
Como é que funciona os
bebês?
Você
vê que assim, ó, olha, eu li isso aqui, eu que sou uma pessoa leiga em espiritualidade, eu boiei. Mas ela que já é perita, ela traduziu
isso. Tem profissionais.
Vamos lá, amiga. Conta pra gente o que aconteceu aqui. Vamos falar de bebês encarnados agora, gente.
É porque é como se existisse. Uma das teorias é que existem vários planetas e cada planeta é um tipo de provação que o espírito vai passar.
Tá.
Então, para muitos espíritos, a gente veio de outro lugar e agora está no planeta Terra. Então, ninguém aqui é do zero, entendeu?
Ninguém
você passou
do zero.
Por outro lugar antes de vir aqui e vai ter próximo planeta, né? Tem vários planetas.
Ai, que preguiça, eu quero morrer e dormir, não quero reencarnar, viver
não
tudo de novo.
Não dá pra morrer e ficar lá de boa, não?
Não dá, querida, você é obrigada.
Não, se você vai assistir o nosso lar, meninas, chegar lá, você tem que trabalhar ainda.
Ai, amiga, eu sempre penso nisso.
Isso é trabalhar e morar, comer, ter que dormir.
Mas será que você pode voar e flutuar? Porque daí é um benefício.
Ai, eu não vejo.
Você vai voando, tem que pegar transporte público, você vai voando.
Tinha até lan house no nosso lar.
Tinha lan house, eles mandavam uma mensagem.
Eles mexiam no computador pra mandar WhatsApp, mensagem.
Computador antigo ou novo?
Ah, eram uns bonitão.
Que era pra ser mais moderno do que os que tem hoje, né?
É.
Não era?
Ai, mas não sei.
Fiquei
com preguiça.
Eu sempre penso que a nossa tecnologia…
Não tenho o que comentar, fiquei com preguiça.
Mas eu acho… Aquilo que eu comentei no vídeo do ET Bilu. Eu acho que os ETs, eles têm que ser mais evoluídos que a gente. Pra lidar com gente burra, a gente já é burro. Eles têm que ter uma tecnologia mais avançada que a nossa,
eles
amiga.
Eles têm, mas é por isso que eles vêm fazer exame e coisa com a gente.
E pra que eles vai querer mexer estudar, com a gente, né?
Tem várias teorias também.
É que a gente é pet deles, dizem,
tem,
né?
Tem isso, tem de que eles pegam nossos órgãos pra eles. De que talvez o planeta Terra seja como se fosse um grande criadouro de seres humanos pra eles.
Deixa mas eu ler mais um caso, vou ler mais um caso.
Mas então. Só pra pontuar, eu amei que foi a filha dela que sentou no pé da cama.
Não, ainda sobra pra filha a história pesada, olha.
Já nasce carregada.
Já nasce carregada,
Ó, o Rafael Brito mandou aqui. Há 6 anos atrás, quando fui morar só, eu sonhava com uma velha de vestido preto todas as noites. Até uma amiga que é espírita… vir me visitar e sentir a presença dessa mulher. Ela fez uma limpeza espiritual e depois descobri que lá antes de mim morava uma macumbeira. No caso, amigo, você tá sendo intolerante religioso, tá? Vai ter militância aqui também.
Tem evangélico que é carregado de espírito ruim, tem católico, tem de toda aqui. Religião aqui.
E tem aquele rolê do cemitério indígena também que fala.
Todo lugar que
é
assombrado, o povo fala que ou era um lugar de escravo ou cemitério indígena.
Isso é preconceito, amigo. Tem espírito de todos os. Pra todo mundo, entendeu?
De todo jeito.
E não
jeito.
É nesse sentido que eles falam. Eles falam no sentido de que os indígenas vão fazer coisas ruins que vão continuar lá, entendeu? Os escravos vão… Os espíritos deles não vão evoluir, vão ficar presos, entendeu?
É uma coisa meio que…
É uma
que
coisa bem mais pesada.
Menosprezando, assim,
menosprezando.
Né? Não gostei, amigo.
Mas a gente pega isso culturalmente, né?
Tomara que ela tenha ficado lá ainda, então, pra te infernizar.
Você
nesse caso,
já...
eu torço pro espírito.
Eu também torço.
Eu tô atormentado.
Mas a Márcia Sensitiva fala que espírito que atormenta é que ele tá triste. Então tem que torcer pra ele se libertar, o espírito se libertar.
Isso. Você acha que é isso?
Você morrer e continuar nesse inferno, amiga?
Porque diz que quando algumas pessoas morrem, ou elas não sabem que morreram e ficam presas ali no lugar onde elas desencarnaram, ou em um lugar que elas tinham muita conexão emocional, né? Uhum. Então, elas não conseguem sair dali. É
tem que torcer pra pessoa encontrar o túnel da luz.
É.
Mas e se era pra ir pra baixo.
Ai, entendeu? Para, fi!
Não, às vezes ela é ruim mesmo, a pessoa, entendeu?
É, tá infernizando gente, você já teve algum sonho sobrenatural, amiga?
Sonho sobrenatural? O que é um sonho sobrenatural?
Eu já tive um sonho sobrenatural.
Mas o que é?
Que eu acho que eu já contei… Não sei se já, sabe que eu já contei aqui no divã? Do sonho com a minha madrinha?
O sonho com a madrinha.
Ó, eu perdi uma madrinha em 2008. Eu era muito apegado com ela, muito, muito apegado. E aí, vira e mexe, eu sonhava com ela, assim, sabe? E minha madrinha, ela gostava muito de Orkut, que na época dela era Orkut, MSN. Ela que me ensinou a mexer, inclusive. E ela gostava muito de responder mensagem. Ela fazia muitos amigos pela internet. Era bem doida, assim. Ela era mais tiazona, mas ela era bem atualizada nessas coisas, sabe? E aí, ela morreu em 2008, e eu vivia sonhando com ela. E aí, teve um sonho que eu tive com ela, que ela descia a escada de um sobrado, assim. E eu falava, nossa, madrinha, tem um monte de gente te mandando mensagem. E ela falou assim pra mim, ai, aonde eu tô, eu não consigo responder. Mas eu queria te avisar que eu tô bem. Mas eu não posso responder as mensagens onde eu tô. E aí, ela me deu um abraço, assim. Aí, o do abraço foi no trem. Aí, tudo virou uma estação de trem, assim. Ela desceu de um vagão de trem. Aí, ela me deu um abraço e eu acordei muito quente. E eu acordei chorando, assim. E aí, depois disso, que ela me deu esse abraço, eu nunca mais sonhei com ela. Tipo, eu senti que ela me deu um tchau, assim, sabe? E nesse tchau que ela me deu, ela falou dessa coisa da internet, que era uma coisa muito específica dela, sabe?
E quanto tempo depois disso que ela morreu?
Ah, eu acho que foi uns anos já depois que ela morreu.
Foram anos depois.
A gente
tava junto já.
Eu já morava junto com você.
Você tava junto.
Eu acordei chorando, suado.
Mas foi um sonho bom.
Ah, foi um sonho bom porque, assim, eu entendi que ela tava bem, sabe?
Não foi bom ver ela? Então,
eu entendi que ela tava bem. Mas quando ela me falou no sonho esse negócio dos recados, eu fiquei, nossa. Porque você ia... Tem essa coisa do povo morrer e ficar escrevendo um recado pros outros no Facebook,
né? Ah, é verdade.
É, e tinha um monte de mensagem pra ela, sabe?
Ai, não deve ser bom fazer isso.
É estranho, né? Eu não acho que é legal, porque parece que você fica prendendo uma energia aqui, assim, né?
É, isso eu acho um pouco macabro. Tipo, a pessoa que deixa o quarto da pessoa que morreu intacto.
Ai, mas é que cada um sabe como lidar com
o
luto.
É uma maneira de se lidar.
Ou não sabe como lidar.
Aí sonho assim você nunca teve, com alguma coisa assim?
Sonho assim, já tive, já. Agora você me contando, entendi o que você quis dizer com sonho sobrenatural. Tive um sonho muito parecido com o seu. Tive sonho premonitório a respeito do falecimento da minha avó. Uma semana antes dela morrer.
Mentira,
que faz pouco tempo, né?
Foi que as duas morreram em 6 meses, né? Mas do ano passado. Eu sonhei uma semana antes que alguém tava morrendo e eu acordei chorando muito, assim. Eu encontrava meu pai no sonho e eu sentia que uma perda muito, muito, muito grande tinha acontecido. Eu achei que meu pai ia morrer, mas uma semana depois minha avó que faleceu. E no sonho eu acordei muito mal, tanto é que eu fui pra Sorocaba no mesmo dia que eu sonhei. Porque eu tava muito mal, que alguma coisa... E daí fui lá e foi o último dia que eu vi minha avó. Por causa desse sonho, eu fui pra Sorocaba e minha avó morreu naquela semana.
Menina!
Bizarro, assim.
Nossa!
E foi antes
de falecer. De tanto mexer com isso, você já tá tendo sonho prejudicial.
Mas daí eu não acho que é uma coisa ruim, né?
Não, eu também acho que não é.
Porque é uma coisa... A morte é algo inevitável, né?
Eu também acho
também
que não
aquilo.
É.
Não deve saber se é uma premonição ou se foi só um sonho, uma
coincidência.
Porque o nosso subconsciente também fica com as coisas na nossa cabeça e no sonho.
Mas o da minha madrinha, né? Eu li como uma coisa boa, porque eu acordei com um sentimento bom. Eu tava muito emocionado, chorei tudo, mas foi uma coisa boa, sabe? E você acordar com o corpo muito quente depois de um abraço do sonho, foi uma coisa muito estranha, amiga. Por mais que você esteja tudo muito enrolado na coberta, eu nunca acordei tão quente assim. Parecia que eu tava com febre, sabe? Foi muito bizarro. Exato. Muito bizarro.
Falando em morte, ó.
Super ótimo.
A Luísa, ó. Não é um tema sobrenatural, mas acho que conta. Ultimamente, eu comecei a pensar muito sobre a finitude da vida. Estou desconstruindo esse tema aos poucos. Porque eu não quero sentir nenhum pouco de medo da morte. Porque ela é uma certeza. Vocês têm medo da morte? Ela deixou uma pergunta aqui pra gente.
Uma pergunta difícil.
É coisa de véia, né? Quanto mais velho a gente fica, a gente vai... Porque antes a gente não pensava que a gente ia morrer. Não, a gente sabe que vai morrer, mas a gente fica pensando, ai, nossa, logo eu posso morrer. Você não pensa nisso. Porque você tá velha.
Não pensa. Mas eu não sei se você vai envelhecendo, você vai tendo menos medo ou mais. Às vezes, com o cansaço da vida...
Você vai aceitando.
Você vai aceitando.
Sim, você vai aceitando.
Algumas pessoas aceitam.
Será que essa é a... Será que é isso que vai acontecer? Porque eu tenho medo hoje em dia. Eu morro
tem
de medo.
Mas tem medo do quê?
De morrer, Bi.
Mas do quê?
Tenho medo
de morrer do jeito que você vai morrer.
Eu tenho
ou
medo,
da vida
medo do jeito e eu tenho medo do que eu vou encontrar depois. Tenho pavor de imaginar.
Sério?
Nossa,
é, tá devendo, hein, Duda? Tá devendo,
amiga,
querida.
É porque assim, como eu também cresci numa criação de igreja, o que, que a gente pensa? Se é viado, você vai queimar no inferno.
Ah, sim.
Então,
mas tem que
essa é a primeira coisa que você
mas
pensa,
você tem que pensar,
entendeu?
Eu penso do inferno. Mas o bom é que você vai encontrar todo mundo lá.
Quem vai estar todo mundo você. De dor?
Ai, vai estar todo mundo que eu conheço, vai por algum motivo, vai.
E aí você começa a pegar no detalhe. Se for assim, não vai ter ninguém no céu.
Não vai ter ninguém no céu.
É bizarro, sabe?
Mas chatinha, eu prefiro estar lá vendo o show da Madonna. Porque a Madonna pro céu, ela não
mas
vai.
Para de falar essas coisas.
Pro céu, a Madonna não vai, então
não
é eu prefiro
que dizem
estar lá
que às
ela.
Vezes o inferno é você ficar preso aqui na Terra.
É, eu acho muito mais assustador, dependendo.
Dizem que o inferno já é aqui.
É, então.
Tem essa teoria.
Mas mesmo assim… Ter uma vida após a morte é melhor do que não ter nada? Simplesmente acabar?
Ah, eu preferia só ficar dormindo.
Mas dizem que morrer se não tiver nada é como se você estivesse dormindo sem sonhar. Sabe aquele dia que você dorme e não tem sonho?
É, é que eu costumo, não costumo sonhar,
pode
então.
Ser?
Todo dia é uma morte diferente.
Sonha. Já morre.
Não sei. Mas eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai mais refletindo.
Ah, eu tenho mais medo da morte dos outros do que da
eu
minha.
Eu penso muito nisso também, de perder muito, minha mãe, muito, meu, muito perder isso. Meu pai.
É outra coisa de velha, né? A gente começa a pensar.
É, nossa,
a gente vê as pessoas envelhecendo, né?
Total.
Quando a gente é novo, não pensava,
falando
amiga.
Falando em mamãe, vou ler o comentário da mamãe cansada, da Letícia Medeiros, tá? Que tal vestirem sua roupa de investigador paranormal e solucionarem essa? Por favor, Diva Depressão. Em dezembro de 2011, quando tinha acabado de ter minha filha, minha prima ficou um tempo aqui em casa para me ajudar. Ela disse que via um homem aqui em casa. No começo, eu achava que era brincadeira para me assustar. Mas ela estava tão convicta que comecei a acreditar que ela via mesmo alguma coisa aqui no apartamento. Ela disse que ele não fazia nada, só ficava paradão em algum canto da cozinha. Ai, que medo! O tempo passa, eu ainda querendo não acreditar. Minha filha começa a demonstrar que também via o tal cara na cozinha, com apenas um ano. Eu, com medo, tentava sempre desconversar, fingir que ela falava de outra coisa.
Chique.
Alguns amigos… alguns amigos até ficaram impressionados. Nossa, amigo imaginário nessa idade? Não sabia que isso acontecia. Tenho vídeos de 2013 e 2014, ela com 1 e 2 anos. Detalhe que fui pesquisar e os psicólogos dizem que crianças começam a inventar um amigo quando tem 3 anos e que este amigo participa das suas brincadeiras por toda parte. Será que elas inventam um amigo ou com essa idade elas têm um amigo espírita?
Eu acho essa coisa de amigo imaginário assustador.
O que vocês acham?
Tenebroso.
Neste caso, ela continua aqui, ó. O que vocês acham? Neste caso, não só ela viu quando era novinha, mas isso só aconteceu na nossa casa. Tenho duas filmagens, um vídeo de 2013, que me deixou assustada na época. Ela parece que via alguma coisa. O de 2014 foi quando ela conseguiu articular melhor o que via. E eu querendo desconversar. Se quiserem, mando depois. Ai, não precisa mandar, não.
Ai, manda, ela já devia ter mandado.
Ai, eu não... É. Você que vê esses vídeos no canal, né, você aceitaria.
Amigos imaginários, gente.
É que dizem que criança é sensitiva.
É, diz
e
que
pets,
elas
crianças
ali,
e pets.
Elas vê o portal, né. Elas ainda estão… Diz que depois do 7 passa, não é? Que tem até uma festinha, não tem a festinha de anjinho? Vocês já viram isso?
Ah, que é a de anjinho,
que é,
assim.
Que é quando você já perde essa conexão, parece que você vira e achar.
Ai, que medo. Isso eu tenho medo, de criança.
Mas por que
aquelas
crianças
que lembra da vida passada?
Eu vi você postando
meu
isso.
Amiga, isso é um morro de medo.
No History Channel, tem episódios sobre isso.
Tem um reality, um programa
um reality.
Sobre isso. É.
Tem os pais mostrando um menino de 6, 7 anos, que o menino não queria entrar no avião de jeito nenhum. E ele falava, eu já morri nesse avião, porque eu morri nesse avião. Olha que coisa bizarra.
Eles chegam em casa que eles nunca foram, eles lembram de coisas.
E fala da mãe… Tem um que eu vi que ele falava da outra mãe. Falava, ai, a minha outra mãe fazia tal coisa.
Olha! Ai, que arrepio, que gente!
Mas vocês também, uns pais querendo aparecer. Hoje em dia, eu fico assim, dividido, entendeu? Não acredito em nada.
É, então, dá o benefício.
Mas é um pai que fica futucando a criança ali, vai.
Mas na vida real, a gente conhece gente que
faz
isso.
Esses dias, eu vi um vídeo de uma mulher no, no Instagram filmando a filha dela de longe. E a filha dela ficava, mãe, tem um homem ali. Mãe, que não sei o que lá, ele tá me olhando. E ela ficava, para, Sofia, para, não sei o que lá. E a menina, não, mas ele tá aqui, ele tá me olhando. O
que, que você faria? No caso
nossa, desse. Sai correndo e deixa a criança lá conversando. Não, só deixa a criança entretendo, bicho.
Você não quer ter amigo, tu fica com seu amigo.
Você aluga a casa.
Eu morro de medo que eu comece a ver espírito
na casa alugada. Dá um medo mesmo, né? Aqui na Dia Estúdio, não sei se você sabe, mas tem burburinho que tá… Tem uns espíritos rondando,
é. Tem essa lenda, amiga. Hoje você veio pra exorcizar.
Não, atrás da cortina, que eu acho que eu vi alguma
coisa. A blogueira fantasma.
Aí você vai ver a blogueirinha.
Some uns produtos de make, a blogueira fantasma.
Blogueira fantasma.
Some umas coca da geladeira. Eu soube que tá sumindo muita coca da geladeira, inclusive.
Não, isso aí é a gente que leva pra casa mesmo.
Não, é a blogueira fantasma.
É a blogueira fantasma. A gente rindo e elas aqui de volta.
É, a blogueira… Ai, gente, é tudo brincadeira, tá? Blogueira fantasma não me atormenta, eu morro de medo.
Ó, vou falar aqui da Raíssa. Estávamos eu e meus amigos, mais amigos de amigos, nos arrumando pra sair.
Ai, que
nossa,
preguiça,
quanta gente.
Já fiquei com preguiça pra
quê, amiga?
Que se arrumando, que tem
ai,
preguiça?
Que preguiça, monte de gente.
Amigos dos amigos, nossa. Meu amigo inventou o que queria que cortássemos o cabelo dele.
Olha, bem,
então rolê com a Anitta,
chata,
né?
É, rolê com a Anitta, do nada.
Pega a tesoura do
pega
frango.
Pega a tesoura de frango e cortar o cabelo do Igor Sarin.
Tinha uma galera lá e tal, mas eu tava concentrada cortando o cabelo do meu amigo. Quando saímos, eu senti falta demais de alguém que estava lá. E eu via de canto do meu olho um cara perto do sofá. Comentei com todo mundo e me falaram que estava todo mundo lá e não estava faltando ninguém. Quando falei que ele estava lá de azul, a menina que mora no apartamento que estávamos começou a chorar.
Meu Deus.
Ai, pesou, hein? E antes de ir pra balada, caga o rolê de todo mundo.
É, caga o rolê de todo mundo.
Apesar que você toma umas caipirinhas também, já
esquece
essa
história toda, né?
E falou que era o pai dela. Ele tinha morrido de moletom azul. Fiquei assim, me arrepiei inteira e pensei… Ih, pesei o rolê antes de começar. Essa foi a minha primeira vez vendo o espírito.
A primeira, deve ter várias.
Isso de ver de canto, realmente, é uma coisa que eu acho um pouco assustador.
Mas você sabe que não é uma pessoa de verdade ou não? Tipo, ai, tô vendo alguém ali de canto, como é que é?
É porque você tem… Quando tem alguém próximo, você tem aquela sensação de estar alguém ao seu lado. Tipo, às vezes a pessoa tá ali, você tá fazendo alguma coisa, você sente… Alguém passando e tal. E passa alguém mesmo, entendeu? Mas aí, quando não tem ninguém…
Como diferenciar?
Eu acho que… Você sente que tem alguém, mas você olha e não tem ninguém. É, não tem como diferenciar. Mas é a mesma sensação, entendeu? Você sente que tem. É, a presença, a presença.
Ai,
eu já senti, eu acho, a presença, assim.
De
eu tenho
quê?
Muito déjà vu. Eu tenho muito isso.
Nossa, o Felipe vive tendo isso.
Eu tenho muito.
E eu não sei o que é ter isso até hoje, porque eu nunca tive.
Problema.
Ele nunca teve.
Eu não sei o que,
nunca
que é ter
teve.
Isso. Nunca.
Eduardo, você nunca teve, amiga, ou você não percebeu o que teve?
Pode ser que eu não percebi. Eu sou burra no nível de não saber o que eu tô sentindo.
Não, não tem como. Você percebe. Nossa, é. Assustador.
É assustador?
É assustador. É assustador.
Mas é que começa a cair sua ficha, começa…
Aí eu não consegue parar ele, você só percebe depois.
Então, por isso que eu acho que eu sou um espírito do zero.
Porque
eu…
Só você é do zero.
Azar o seu, porque vocês vão durar muito mais na Terra.
É que eu vou ter
não
que penar
nunca.
Muito mais. Gente, eu nunca tive isso.
Eu lembro que lá em Mauá, tinha uma galeria, assim, né, perto da estação de trem. E aí tinha uma estátua de um Merlin, que tinha antigamente… Que você colocava sua data de nascimento e seu nome, e ele te dava a sua vida passada.
Ah, é aqueles bilhetinhos que você enfia a moeda.
Ele falou que eu fui uma bruxa, que eu fui queimada.
Ai, que louco! O papel que saiu do boneco falou isso pra ele.
Nossa, me senti muito importante
nesse dia. Ah, é. A meta das bruxas, corta a avó evangélica.
Bruxa.
Mas, ai, que medo isso. Estranho, né?
Ó, vou ler a história da Ana aqui, tá? Aconteceu quando eu tinha 4 anos e eu nunca esqueci. Quando eu era pequena, lia muitos gibis. O surto já começa aqui, ó. Eu lia muitos gibis e, por algum motivo, achei que na vida real, quando a gente dormia, o mesmo balão do sonho que aparece nos gibis, quando os personagens sonham, também aparecia na vida real. Enfim, minha mãe me acordava todos os dias, 9 da manhã. Em um dia em específico, eu acordei antes da minha mãe vir e eu lembro exatamente de ver algo branco em cima de mim. Era algo meio transparente, meio fluido, sem formato específico. Quando minha mãe chegou para me acordar, contei que tinha visto o balão do meu sonho. E ela me explicou que isso só existia em desenho. Tenho certeza absoluta que vi algo flutuando em cima de mim. E lembro exatamente como se fosse ontem. Hoje em dia, penso que era algo sobrenatural. Ah, era uma… Você tava sonhando com o balão da Turma da Mônica, amiga. Isso aqui eu não acreditei nisso aqui, não.
Ela viu um espírito.
Ai, não
o anjo
acho.
Da guarda.
Nossa, em cima de você, caralho?
É, voando.
É porque dizem que não são figuras. Tem gente que dá muito físico, tipo… Vê uma pessoa, mas tem gente que só vê uma energia.
Só vê, energia,
só vê uma coisa.
E tem até fotos disso, não tem aquelas fotos de aura?
Ectoplasma.
Ectoplasma.
Foto impressa que fala? Impressa é foto? É impressa, né?
Impressa, é.
Revelada.
Revelada.
Foto revelada.
Isso é uma coisa assustadora.
Por quê?
Porque uma, você tirava as fotos e já pensava, vai vir algum espírito no fundo.
Amiga,
entendeu?
Mas hoje eu tiro foto no celular, também acho que pode ter um espírito no fundo.
Ah, é do celular, eu acho que já não...
Você não sente isso?
Não.
É que
não.
Realmente é diferente, né? O processo de uma câmera digital e o processo de uma câmera analógica.
É químico, entendeu?
É químico, então.
Então eu acho que envolve mais coisa.
Realmente. Mas não tinha essa coisa de, às vezes, televisão que tá sem sinal, entrar em interferência dos espíritos?
Chique. Ai, eu gosto. Eu ficava mexendo assim, pra ver se… Ai, será que capta alguma coisa?
Só que parece que esses aparelhos novos, televisão nova, não tem mais isso.
Porque agora é TV digital, né, amiga? Não fica mais aquele chiado.
Aí parece que a frequência só pega quando é coisa velha.
Rádio, televisão velha. E os mortos são frequências, entendeu?
São frequências. São frequências?
São frequências, não são? Eles são meio que
má. Eles emitem uma… Eu amo a gente.
É tipo a coisa… O Wi-Fi, a gente não vê, mas ele tá ali, entendeu?
Entendi, ondas.
Então, se tem isso… tecnologicamente, por que não tem fantasmas também? Porque não dá pra pensar sobre isso.
Todo mundo emite algum tipo de energia de radiação. Tudo que existe emite.
Olha, eu vou entrar na
radiação agora. Tem gente que você fica do lado, você já começa, né?
Não, tem várias que são assim.
Tem.
Eu vou entrar no
assunto… Tô citando da gente mesmo.
Tem um assunto que eu vou entrar agora que não tem nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo tem. A gente tava ontem vendo um canal no YouTube que era um vídeo de quase uma hora. Nossa. E ele tava dividido por aquelas… Sabe quando você divide por capítulo? Sim. Aí cada capítulo era um trecho…
É um time-lapse do que vai acontecer com o universo.
Meu Deus.
Não sei quantos trilhões de anos. Começa, tipo, daqui 1000, daqui 2000, daqui 2000.
E aí, tinha um número mais pro final que era um…
Trilhão de trilhão de trilhão de trilhão de trilhão de trilhão de trilhão.
E aí, Bi, tem teorias de cientistas, de filósofos, enfim, de investigadores, que eles mostram o universo visto de fora, e aí eles acham que são várias bolhas, e cada bolha é um universo com o Sol, com o planeta, com Terra, e aí várias bolhas…
São vários
bolhas,
universos.
São
dentro,
vários
né?
universos. Então eles acreditam que tem vários universos, e quando você vê isso de fora, são várias bolhas.
Ah, mas é meio assim, né? Não é?
Aí
não
o Felipe entrou numa
assim. Tudo não é meio corpo humano, no fim, né? A gente não tem um monte de glóbulos dentro da
e faz
gente.
Muito
que
sentido,
essa é a assinatura
né?
de Deus, né? Que as coisas são todas iguais.
Às vezes a gente
tanto
é um grande cocô.
Tanto microscópicas quanto macroscópicas, né? Tudo igual. Tudo é redondo, tudo é cíclico, a mesma… Eu acho uma palhaçada dizer que tudo é assinatura de Deus. Mas enfim, e tem isso. Mas e daí, o que vai acontecer daqui 10 mil anos, 50 mil anos? Me conta um pouco.
Isso. Tem um momento né, que tudo vai explodir. Porque tudo vai ficar grande e vai explodir, né, as estrelas. Então vira só uma poeira, Bi. Uma poeirona, assim, que fica indo pra lá e pra cá. Porque não tem pra onde ir, né? Fica lá, vagando.
E tudo acaba.
E aí, uma hora, uma que bate na outra e bum, dá uma explosão de novo.
Explode de novo. E aí, dessa explosão, pode nascer um novo planeta, que é um novo ecossistema.
Não, lá não chegou a ter outro planeta.
É,
chegou
porque
a ser
eles
só
não, eles não acreditam que isso possa acontecer de novo, né?
Não, mas óbvio que vai, né, gente?
Eu acho também.
Acontecem essas colisões o tempo inteiro.
Difícil, Enfim.
Vivi... que a gente falou de um assunto que a gente não sabe o mínimo.
Nada. E eu vi, e assim, nada. Bi, sabe o vídeo que você vê passando pra frente? Eu tô te contando um trecho.
Você nem viu direito.
Ele fica,
de
como é que ele faz pra saber que isso vai acontecer, Eduardo?
Eu ficava assim, fazendo as perguntas burras, sabe? Eu, nossa, mas como é que eles sabem que esse número... Tipo, por quê que eles estão…
É tudo cálculo, né? Tudo número.
É cálculo. E eles vendo outros sistemas solares, eles conseguem prever o que vai acontecer com nós e
então,
com tudo o resto.
Então.
Entendeu?
Eu acho incrível.
Vivica Gift. Às vezes eu sinto um cheiro de flor muito específico.
Erva, eu sei a erva que ela sente.
Principalmente quando queima a ervinha, né, amiga?
E esse cheiro, né, menina? Ele dá uma coisa, né?
Até desentope o nariz.
Olha. Desentope o nariz?
Não que eu experimente.
Eu falo que é cheiro de cemitério. Porque só senti esse cheiro em enterros. Sempre que isso acontece, acabo descobrindo que algum conhecido morreu.
Tem gente que tem premonição de cheiro, Bi. Já ouvi falar
que é
disso.
Bizarro, né?
Sente o cheiro de alguém.
Tem gente que fala que sentiu o cheiro da pessoa. Isso eu acho bizarro também. E eu já senti cheiros também que já me remeteram, assim.
E
tipo,
pior que a flor do cemitério tem um fedor, né? E o povo ama cheiro de flor. Ai, porque as flores são cheirosas.
É que é diferente.
E eu só lembro… Mas como quando eu era criança, eu ia muito enterro com a minha mãe. Muito. Minha mãe me levava em todos os enterros.
Pra tomar um café.
É que a mãe dele, ela gosta de futricar o enterro dos outros.
Ela gosta de fazendo… Quando tem um enterro, tem vários enterros. Aí minha mãe, ela vai… Minha mãe e minha tia, elas vão passando.
Eu acho que é
elas
bom,
fazem
porque
amizade.
Um café, uma bolacha diferente.
E aí teve um dia, Bi, que ela entrou e era uma amiga dela que tava morta e ela não
sabia.
Não sabia.
Queen. Bi.
Você acredita que ela viu a amiga dela morta? Gente, e ela não sabia que a amiga dela tinha morrido. E ela ficou passada.
Aí, ela, aí depois amiga, ela... né? Nem sabia que tava morta, não era uma conhecida, isso, famosa
de bairro, essas que cresceu conhecida, juntas, conhecida, sabe? E eu tenho essa lembrança do cheiro de flor, são o cheiro de morto. Porque pra mim, o cheiro do velório é um cheiro de flor muito...
Nossa, mas não sei, eu fui em velórios recentemente, eu não tenho essa lembrança de cheiro.
Nossa, eu
não
tenho. Sei
se você já foi muito já em velórios? Assim,
já foi muito.
Já foi em muitos velórios?
Não, não fui muito.
Pode ser isso? Porque realmente me remete... mas é o cheiro de flor pra mim, não é uma flor específica. Mas o cheiro de flor me remete também a um pouco cemitério, acredita?
É, não fui.
Coroa, aquela monte de coisa, não sei.
Chique.
É, né? Mas tem muita flor também no cemitério, porque normalmente tem aqueles caras que vendem flores
vende,
também.
Tem um monte,
então é um combo ali de situações, né?
Ah, tem mas gente, é lindo.
É, tem gente que manda flor pra pessoa que tá viva, tipo, ai, meus pêsames, aí manda uma flor pra, tipo, sabe?
Eu adoro receber flor. Você no gosta, meu velório, né? Gente, quero coroas e coroas, viu, de estúdio?
Ai, que horror!
É, tudo verde, tudo amarelo e azul.
Ah,
as
é,
flores.
No, imagina uma coroa assim, no
e
formato
no meio,
logo.
Vai ter o logo da Dia, assim, isso, pá.
Não, de isso. Flor mesmo. É, assim, é. Ó. Ai, o Rafa vai amar essa ideia.
Pode ter uma live, né?
Ai, Bi,
velando,
Bi, não,
primeira
mas
você
acredita que tem, né? Porque meus parentes que moram lá fora do Brasil estavam vendo o velório da minha avó numa live.
Não acredito.
Bi, eu também fiquei assim, eu fiquei traumatizada.
O cemitério disponibiliza desse serviço?
Não, o velório não é no cemitério, é no, lá onde tá velando, sabe?
Tá, tá.
Mas eu acho que tem câmera tela.
Faz sentido, porque é pra quem não consegue chegar.
Isso é depois da pandemia, né, gente? Que ninguém mais podia estar junto ali.
Que coisa
com os
bizarra.
Corpos
velórios online.
Né? Velórios online, porque... No, na pandemia, não podia mais
não
de
podia ter
pessoas
contato com
estar
as
junto
pessoas,
ali. Então,
Deus
hoje em dia, é uma coisa que continua.
O
e pra
da
quem mora lá.
A Rainha Elizabeth foi transmitido, né?
É igual minha avó, a Rainha Elizabeth. É, mesmo nível, ali. Mesmo nível.
Ai, eu queria ter analisado o velório dela, todo mundo. Ai, não, porque é close errado. Gente, já morreu. O povo foi montado de look.
Vai atormentar
problema?
A vida de todo mundo.
Ai, não pode analisar que é falta de respeito. Falta de respeito era o que ela fazia em vida.
O que ela fazia em vida?
Maldade.
Quais?
Várias. Procura na internet.
Não sabe falar nada. É o discurso da internet.
Eu te defendo. Era contra o casamento do outro.
Tá vendo?
De que outro?
Do neto dela.
Diz que ela atormentou a esposa do neto, menina. Né?
Mandou matar a Diana.
Isso é verdade.
Isso. Tá? E a Diana lá no céu, sambando na cara dela. Olhando lá de baixo.
Exatamente.
Assim.
Ai, não pode analisar o look do povo do velório. Lógico que podia.
Ai,
perder um maior conteúdão.
Isis peituda.
É pra dar uma leveza agora, né? O Isis Peituda.
Contaram o dia em que eu surtei tanto com uma experiência sobrenatural que não consegui pegar no sono de novo. Péssimo, né? Porque aí você dormir depois de uma experiência
Ai, que
sobrenatural.
Horror, que horror.
Não tem como.
Às vezes a gente assiste filme de terror e a gente fica angustiado.
Sofre.
Eu estava numa semana bem corrida, estava fazendo entrevistas pro estágio e começando o TCC. Numa sexta, eu tomei um banho, mastiguei um Dorflex e fui pra cama. Dormindo igual um bebê, estava sentindo uma presença. Mas ignorei, porque estava com muito sono.
Amém, tão cansada que foda-se o demônio, foda-se o espírito.
Só que aí você também fica dormindo assim, né? Que você não vira pra um lado, você não abre o olho.
Nossa, deixa só isso aqui pra fora.
Que eu
pra conseguir respirar.
É, medo.
Virei na cama e senti a presença mais forte. Me virei e olhei no pé da cama.
Ai, o que que tem?
E vi um homem cabeludo loiro me olhando.
Eu não padrão ou não era padrão? Se for padrão, a gente...
Eu não gosto de padrão.
Não gosto.
Ela falou isso pra ele. Um homem cabeludo loiro me olhando. E eu não conseguia me mover.
Meu Deus.
Ele foi se aproximando. E eu olhava, mas não conseguia ver o rosto dele. Só o olho que brilhava num azul royal. E nisso, ele sentou na cama. E me abraçou por trás bem forte.
Ai, que medo!
Aqui já começa a esquentar. Não sei. Dependendo do ponto de vista, não sei. Nisso, eu acordei em pânico e levantei da cama em um só impulso. Quando coloquei a mão no lugar em que ele deitou, estava fundo e quente. Como se alguém estivesse deitado e acabado de levantar.
Ai, que medo!
E não era o lado que estava deitada. Fiquei tão apavorada que fui acordar minha mãe em pânico. e gelada de tanto medo. Não consegui pegar mais no sono naquela noite. Ai, que pesado. Isso é
um espírito obsessor que…
E te agarrou, que safado!
É, abusador ainda por cima.
Nossa, eles adoram sentar numa cama, deitar numa cama, né?
Ai, Bi, eu entendo também. Eu tô deitado numa cama agora.
Já tá morto, volta pra dormir, né?
Volta pra deitar.
O que o espírito quer com você, numa situação dessa? O que ele quer?
Eu não consigo entender também.
Será que ele quer dar um beijinho?
Por isso que naquele filme O Sexto Sentido, o menino perguntava pro espírito, o que você quer, o que você precisa? Pergunte também, o que você quer?
É, eu acho que é essa questão.
Ele fala que era uma conchinha, e aí você vai ter que fazer.
E você vai ter que, a bichinha vai obedecer.
A bichinha vai obedecer.
Numa situação dessa. Mas tem relatos de gente que também fazem coisas com espírito, né? Não sei se você sabe.
Ah, de…
Já tá lá na situação. Às vezes um espírito loiro, forte.
Até espírito de ex-cônjuges, né? Tem isso.
Ah, é?
Sim, de que faleceram, tem esses relatos.
De transar com
de
espírito?
De transar, mas daí fica naquela. Era um sonho, não era? Mas tem gente que diz que é espírito.
Ah,
sim.
Tem um filme que tem uma cena, assim, da mulher…
Todo mundo em
sonha.
Um grande transa documentário com, para
transa
as
referências.
Ela transa com o espírito, o espírito vai embaixo da coberta. Né?
Letícia B. Eu tinha uma cadela meio arisca, dormia no meu pé. Ela ficou bem doente, daí o veterinário falou pra acabar com o sofrimento dela.
Ai, que dó.
Na noite que tomamos a decisão, foi a primeira vez que ela dormiu aninhada ao meu pé, ao meu peito. Sinto que ela sabia.
Ai,
e esse foi o adeus.
Ai, que mas dó. Isso não é sobrenatural, é?
Ela sabia que ia morrer? Como que o cachorro vai saber?
Ela sempre
dormia
no pé, mas no dia que ela sabia, ela deitou aqui.
Ah, entendi.
Entendeu?
Ah, eles sabem, animal sabe tudo.
É, não sei, animal é uma coisa complicada, né?
Não tem aqueles gatos que moram em hospital e vai sempre no lugar onde a pessoa vai morrer?
É,
tem isso, fiz um vídeo disso no meu canal.
Verdade,
que
tem isso.
Tem um gato que, num hospital lá dos Estados Unidos, que ele é um gato que fica no leito das pessoas pacientes terminais. E o gato vai pro paciente que realmente vai morrer.
Imagina, você tá lá e o gato vem na sua
vida. Pelo amor de Deus, sai daqui, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
Ele nunca errou.
Chique.
Ó, falando em gato, vou ler uma última história aqui antes da gente ir pra outra etapa do nosso podcast, tá?
Ai, tem mais ainda.
Tem mais coisa,
tô
Bi.
Tô amando, Bi.
Tem mais coisa. Ó, o Johnny contou aqui. Oi, divas, vou ser breve. Tenho 11 gatos e 5 cachorros. Ó, são
nossa
um zoológico.
Senhora.
E eles são tranquilos. E eles são tranquilos até. Mas teve um dia que meu coração parou na bunda. Chique. Era de noite e estava na sala mexendo no computador, quando 5 dos gatos ficaram olhando para um canto da sala. Não miaram e nem nada, só ficaram olhando. Depois, um dos meus cachorros olhou e começou a latir muito. Muito mesmo, com raiva. Falei para ele parar, quase chorando de medo. Quando fui acender a luz, senti um vulto passar pelas minhas costas e o cachorro correndo atrás para pegar. Sério, depois desse dia, chamo meus cachorros pra ficar comigo. E claro, de luz acesa. Bicho sente.
Bicho sente.
E a luz acesa muda o quê?
Ai, muda muita coisa, sim.
Não, mas o morto, se tiver que vir, o morto vai vir de luz acesa, de luz apagada, o morto vai vir, se tiver que vir.
Mas…
Daí ele se assusta vendo sua cara,
olha, os nossos gatos lá, a gente tem 4. Nunca aconteceu de verem nada. Graças a Deus, fi.
Eu morro de
graças
medo.
A Deus.
Nossa, graças
mas
a Deus.
Mas eu já vi eles olhando pra parede, assim, pra uma coisa
mas
específica.
Mas será que eles
estão… Assim?
Eu acho que às vezes… É porque dizem que eles não raciocinam muito. Então eles estão só vivendo, sabe?
Amiga, ou eles estão vendo espírito.
Ai,
vai saber.
Será que na nossa casa tem espírito?
Bi, acho que todo lugar tem espírito.
Será?
Né? Dizem que todo lugar já morreu alguém. Pela quantidade de pessoas que já passaram pela Terra.
Alguém já morreu.
Todo lugar já morreu alguém.
É. Mas aí tem lugar que é mais carregado, porque morrem muitas pessoas no lugar.
A gente tem vários portais, né? Boneca da Annabelle, boneca do Chuck. Tem vários portais
não,
que eles
lá
podem…
tem muita coisa.
Tem muito.
Tem a própria energia de vocês.
Já começa aí, né, Bi? Quando a energia tá baixa…
Ai, eu amo. Bom, gente, diferente do que acontece no Diva da Diva apenas em áudio, né, que a gente só sempre grava só eu e o Fi, não temos convidados, mas como temos um convidado hoje, nós vamos fazer a linha psicanalista, né, Fi?
Já que ela está no nosso divã aqui, falando muito sobre coisas espirituais, a gente quer saber um pouco mais dela, de você, do seu espírito, vovó.
Não, o teste que a gente vai fazer com ela não tem nada a ver com isso, com esse tema, gente.
Na cama, entendeu?
Na cama?
Na cama, vovó.
Ai, dorminhoca.
A gente quer saber qual Pokémon representa a Lorelai na cama.
Pode ser verdade. Tá? Do nada se tornou isso. O que? Na cama. Pokémon na cama.
Que tem pokémons espíritos, né?
É, e tem pokémons obsessores. Tem pokémons obsessores, né, amiga?
Tem pokémons obsessores. Bi, é que a gente precisava enfiar uma coisa diferente, porque já que vai ser em o videocast, sim, então teria que ter uma coisa nova.
Isso,
né?
Não, então nesse amei, momento. Você aí você pode ir falando, a produção vai anotando, é isso, gente?
Você não, pode. Gente, ah, não, vou fazer, eu quero fazer aqui no meu. Você não
quer fazer,
eu
mas a produção vai anotando, sim, entendeu?
Porque e aí, a gente é burra também, né? Pode, exato, dar qualquer coisa errada.
E eu não entendi até agora. O que, que vai. Como é que
eu
vai
vou te dar as alternativas, ó, e você
tá assim,
fala.
Ó, o teste, tá? É do teste do BuzzFeed, né? Qual Pokémon te representa na cama? Você está mais para Choque do Trovão ou Canção de Ninar?
Ah, eu tô mais pra Canção de Ninar.
Calma, calma, a gente vai saber agora.
Só que você, o seu consciente diz isso, mas e o seu subconsciente, o que diz?
Às vezes revela coisas. No divã, a gente descobre coisas.
Exatamente,
que a gente não sabia.
Né, só que a gente não recebe aqui no nosso. Se você quiser pagar.
Posso começar?
Pode começar, você tá com pressa?
Já deu mais de uma hora, a gente precisa,
ah,
né?
Então vamos.
Vamos lá. Vai. Escolha um fetiche que você jamais encararia. Sadomasoquismo, voyeurismo, podolatria, furry, que é fantasias de bichinhos, menage, exofilia. Nossa, exofilia é tara por ETs, tá?
Tara por ETs.
Sério? Ai, que delícia.
Espectrofilia, que é tara por espíritos.
Ai, gente, não pode ter isso.
Tem, Bi. Tá aqui escrito.
E shibari, quer ser amarrado.
Quer ser amarrado.
Qual desses você não encararia?
Eu não encararia a coisa, o sadomasoquismo aí, que não quero apanhar de ninguém.
O alienígena, você toparia.
Alienígena, você vai, amiga.
Mas se é gostoso, a gente vai. Não quero apanhar, né? Não quero sofrer.
É, se for um ET carinhoso, confesso que…
Não, eles são, eles são.
Não, eu vou colocar o ET, que eu vou fazer o meu teste também.
Você vai fazer o seu também?
Ai, já estamos aqui, né?
Não, eu vou. Eu sou profissional, eu vou ser… Eu só vou narrar o teste, eu não vou pegar o meu…
Não consegue fazer as duas coisas.
É, exatamente. Essa. Qual é, a gente combinou que só o participante ia fazer o teste.
Ai, mas eu acho engraçado saber.
Caramba.
Também.
Qual elemento é mais a sua cara? Fogo, água, raio, grama.
Grama?
Grama é elemento? Pedra, gelo, ar e metal.
Olha.
Qual é mais sua cara, vovó?
Ai, o que, que era os primeiros mesmo?
Ó,
tem
fogo,
uns diferentes. Fogo,
né? Água, raio, choquinho, né? Grama, pedra, gelo do drink.
Eu acho que o gelo, gelo é mais a sua
gelo,
cara,
tem meu coração também.
É, o coração gelado.
Um coração de pedra, né?
Não, vamos no gelo.
Gelo. Ai, o meu seria qual? Acho que o meu seria ar.
Aí agora aqui eu vou ter que te mostrar as imagens, tá?
Aqui, ó, escolha um brinquedo erótico de Pokémon. Então oh, tem.
Aí temos o Squirtle, horror, né? O Squirtle é um vibrador.
É aquele que entra sofrido, mas depois desliza, entendeu?
É, sofrido pra quem? Não sei. Não é pra todo
dependendo
mundo
do seu estado
não,
aí.
Né?
Aí tem o rabo do Pikachu, que é aquele
que… é um plug.
É, tipo,
ó,
é uma maçaneta,
do Pikachu,
sabe?
É um plug, ó.
É. Ah, um plug, plug é facinho.
Né?
Não, é o próximo, que é o do Bulbasaur, é um foguinho que… começa fino, então.
Não é o Bulbasaur, esse é o Charmander, que tem o
Charmander, Charmander.
O Bulbasaur é o outro do lado.
O Bulbasaur tem a cabeça grossa, então pode doer um pouco mais.
O Bulbasaur tá babado.
Né?
É.
Olha.
Esse é o Squirtle, ó. O Squirtle entra grosso, mas depois fica fino também.
Que é um plug. É.
Não, e aí tem uma gravata de Pokébola. Gente,
uma gravata é bondade, né?
Não
é
uma gravata.
Ai, gravata, eu achei que fosse uma gravata!
Uma touca de crochê.
Ai, que inocente.
Da Pokébola, ele é muito inocente.
Ai, eu sou
vovó.
Muito inocente,
ai,
gente.
Eu quero o crochê de Pikachu.
O crochê de Pikachu?
Eu amei.
Que
tá.
Eu vou usar.
Escolha uma frase que pode ser dita no sexo e também em uma batalha Pokémon. Vamos lá, ó.
Imagina.
Vou ler a frase pra você. Vai, ataca com mais força. Isso vai ser moleza! Pica, pica! Não pare agora, você está quase lá. Volte agora para a sua bola.
Boa,
mandando, essa é mandando.
Use o fogo do seu rabo para acabar com isso. Prepare-se para encrenca, encrenca em dobro! Miau, é isso aí!
Ai, que lixo!
Bi, eu sei que você tá confusa, porque são muitas opções.
É. Não, eu já sei, eu vou querer pica-pica.
Pica-pica. Tá.
Já imaginava.
Um clássico também.
Olha, em qual desses personagens você ia?
Olha, professor, qual eu não ia, né?
Ó, professor Carvalho.
Professor Carvalho.
Derion, Derizão.
Enfermeira Joy. A Jessie. O James, que é uma coisa mais gender fluid, né?
Eu gosto do James, que ele não tem amarras, né? É. Giovanni, da equipe Rocket, é o chefe, né?
É o Ricardo.
É, um velhão rico.
Oficial Jenny.
Não.
Não sei.
Tem a Delia Ketchum, que é a mãe do Ash. E tem também o Butch, da equipe… O Butch é mais twink, assim, eu acho.
É, twinkzinho,
mas eu vou ficar com o Giovanni.
Ai, o Giovanni. Achei que você fosse pegar o professor Carvalho.
Ai, professor Carvalho, né?
Ai, professor Carvalho é pobre?
É professor, né, fácil, mas é professor. Realmente, entendi.
Essa próxima é outro surto, ó. Qual destes pokémons humanizados você beijaria?
Meu Deus do céu.
Meu Deus.
Tem o Arcanine.
Tenebroso.
Cyndaquil, o Blastoise, a Jinx, o Golbat. Olha, o Golbat é sexy.
Ah, eu gostei. Nossa, do Blastoise gente. Também.
Tentacruel.
É, o Blastoise tá o melhor.
O Blastoise é meio ursão, né, meio beer.
Tá interessante.
Tentacruel, o Prime. Ou a Tângela?
Eu vou querer o Blastoise.
Blastoise.
E quem não quer, né?
Ó, resultado. Você tirou o Machamp, aquele que tem os quatro braços, sabe?
Sim.
Você gosta de uma pegada mais violenta, mas com respeito. Quem já deitou com você…
Ai, coitada.
Concorda que dificilmente alguma outra pessoa fará igual.
Nossa, de tão ruim, né? Difícil alguém fazer igual.
Bem aberto, na verdade, né, Di? Não vai se esquecer.
É, né?
Olha, você não é tão preguiçosa na cama,
que,
assim.
Eu acho que entregou mesmo, hein? Eu realmente sou isso. Vou tatuar esse Pokémon.
Eu
agora.
Acho.
Eu acho que combina. E é bom que ele tem quatro mãos. Dá pra você fazer muita coisa com quatro mãos, né?
É, era bom se tivesse quatro furos, né?
Mas furo…
Ah, mas as mãos já faz muito serviço.
Já faz muita
ali,
coisa,
né?
Amiga. Eu também graças acho. Nem sempre é sobre penetração, gente. Eu acho que é sobre você saber manusear. É, né? Gostou do nosso teste de psicanálise?
Eu queria
amiga.
Saber o de vocês. Não vai ter. O Fih fez. Eu ele
meu
não quer contar.
Qual que deu o seu?
Meu deu o Pikachu.
Olha, que fofinho.
Você é romântico e intenso na cama.
Olha.
Sua cara de santinho disfarça muito bem esse ser insaciável e elétrico.
Nossa, pior que é verdade.
Que
gente.
Você
ai, que horror! Parem!
Enfim, é isso aí.
O meu eu não fiz, porque eu sou uma pessoa profissional. E eu sigo com o que eu combinei.
Mas o público vai achar ruim que você não fez.
Ah, é bom que engaja.
Tantos anos nisso, Lorelai, não sabe, entendeu?
Porque
se tiver procurando vaga
tá
no seu
aqui.
Programa…
Não tô.
Não, mas eu não fiz, gente. Eu não fiz o meu. Eu só fui anotando da Lorelai. Ai, jura?
Lá vai, agora escolhi.
Olha, foi obrigada pelo Léo agora.
Ai, gente, a produção tá obrigando eu
a
fazer o negócio.
E a bichinha vai ter
negócio.
Que obedecer, sim.
Tá, então vamos lá. Cabeça. Eu não vou encarar a Tara por ET, o meu negócio
ai,
favorito.
Que vocês estão achando ruim a Tara por ET?
Ah, é, a Tara por ET não dá.
Por que não?
Não sei. Eu acho que… Tá, primeiro tem que rolar uma conversa antes, aí talvez eu me desconstruiria.
E é uma conversa telepática com ET.
É, assim, né?
Ele… Ah, imagina ler seus pensamentos…
É bom que ele sabe o que ele tem que fazer. Essa é a vantagem, sabe?
Ou ele sabe que você não tá gostando.
Olha,
também.
Eu tirei o Jigglypuff.
Nossa!
Embora muito fofo e romântico, transar com você pode dar sono.
Meu Deus!
Mas não fique triste. Toda panela encontra a sua tampa. Transar comigo dá sono?
Não, não dá sono.
Agora você me defenda.
Não dá sono? Não dá sono. Não dá.
É isso aí,
tá vendo?
Parabéns.
Eu não posso fazer essas coisas, porque sempre eu sou o mais humilhado. Sempre calha de eu ser o mais humilhado, gente.
Ai, mas foi você que buscou essa resposta.
Toda vez,
se não souber colocar direito aí…
Pra encerrar esse episódio especial dessa estreia com Lorelai Fox, a gente vai ouvir os áudios dos seguidores, amiga. E você ajuda a gente a aconselhar, adaptar, com a xingar o povo também.
É, eles também sentam no divã pra gente tentar ajudar nós aqui, psicanalistas. E Lorelai como…
Chata. Como enxergadora de
como investigadora sobrenatural, investigadora. Né? Inclusive, falando sobre investigação, vai ter o seu programa esse ano também, amiga de investigação.
Vai ter de estúdio. A louca. Depende de mim.
Jogo, ó. Tá falando que vai ter. Tão falando que vai ter agora.
Arquivo Oculto vem aí em outubro, hein, gente.
Gente, Arquivo Oculto tratou de grandes lendas aí, né?
Não, ET de Varginha, né?
Você tem de roteiros prontos já?
Não, roteiros prontos não tem. Tem os temas.
Tem os temas já.
Tá, os temas.
O roteiro a gente tem a equipe que vai fazer.
Ai, vovó, você devia ir pessoalmente com aqueles pêndulos, assim, sabe? Nos lugares.
E começa a girar o negócio. Eu não quero pegar essas energias, não. Ir lá no edifício Joel, uma
vez. E volta com você pra tua casa, né?
Imagina, traz aqui pra de estúdio.
É, já tá cheio aqui.
Não, aqui já tá babado.
Já mal cabe.
Vamos ouvir os áudios.
Vamos ouvir aí o problema de vocês, gente. E pra mandar áudio pra gente, é só entrar no WhatsApp do Diva Depressão. 11 98537-9539. Anota aí nosso zap Depressão, manda áudios pra gente toda semana no Diva da Diva. A gente ouve os problemas de vocês, as reclamações, aquilo que vocês já sabem que a gente faz. Pode rodar.
Oi, divas. Meu nome é Bárbara e primeiramente quero dizer que eu amo vocês. Vocês foram a minha companhia da pandemia e sem vocês eu acho que eu ficaria muito mais maluca do que eu já fiquei. Enfim.
Ou menos.
O meu áudio é, acho que é mais uma amiga deixa de ser trouxa ou uma amiga para de insistir em pessoas que você obviamente não quer nada. E eu conheci um cara no Tinder e assim, aparentemente, né, ele parece ser fofo e tudo mais, só que aí, como eu sou escorpiana, ele é fofo até demais. E aí, tem coisas que me irritam. Assim, sim, de ficar me agarrando o tempo todo, de a cada 15 segundos é um beijo na minha testa. E assim, ok, eu gosto de carinho, mas desse jeito, exagerado, me irrita.
Sim.
E aí, por mensagem, ele ficava perguntando se eu mimi. Ai, mimiu bem hoje? Coração vermelho. Ai, meu Deus. Toda vez que eu vi um mimi, eu ficava... Puta que pariu. Para de falar assim comigo. E aí, eu pedi pra ele parar, porque parecia que ele estava falando com um bebê. E olha, eu tenho 26 grossa. Anos. Eu gostaria de ser tratada como uma mulher de 26 anos. E, assim... Uma vez ou outra... O mimil, tudo bem, raramente um mandei um mimil aqui pra ser engraçado. Mas aí todos os dias, e aí eu já acho que faz parte da personalidade dele e que não é algo que me agrade, entendeu?
Sim.
E aí eu pedi pra parar, e até então ele parou. Só que aí toda hora é um negocinho, uma encheção de saquinho.
Ah, ele parou, ele
que eu
parou.
Não sou tão sorridente, mas ele também fica me irritando o tempo inteiro.
Nossa, ela detesta. Ai, olha, ela detesta. Ela detesta. Não tô entendendo porque ela tá com ele.
Eu desisti, né, gente? Acho que é isso, tá bom. Beijos, tchau.
Oh. Eu acho que esse tipo de meloseira é normal quando você já tem muito tempo de relacionamento.
Ele avançou alguns passos, eu acho, desse relacionamento antes dela, entendeu? Você tem brincadeirinha fofa com seu boy?
Aham. Bom, assim, gostoso.
Todo mundo tem.
Todo mundo que tem.
Mas eu acho que isso também é de pessoa pra pessoa, gente.
Vai cair nas pedras de drag, né, amiga?
Que caiu?
Ai, só vi caiu o negócio do brinco. Ali, uma taxinha ali.
Tá caindo no saltinho.
Os brincos, tá caindo tudo.
Olha, tá manifestando.
Tá manifestando aqui as lanças que eu trouxe.
O espírito querendo. Caro, né, Bi?
Caro.
O espírito quer, né?
O espírito das drag, morta, vindo aqui.
Ai, Bi. Imagina o espírito de drag, o quanto é obsessor.
Eu tava pensando nisso esses dias. Se eu morrer, virar um espírito e infestar com as outras, que ela tá montada.
É, Bi, tem que ser...
Porque assim, eu já vou estar pagando meus pecados, né?
E tem que ser com cansado, essa peruca aí.
Com essa peruca daqui, um vestidão solto, assim.
É, né? É vai esvoaçar, né? É bem soltinho.
A gente pode escolher o look que a gente assombra?
É o look com o qual você morre, né?
Ai, você fica a vida toda.
Ah, eu lembrei disso porque eu perguntei pro Marcos. Olha só. Marcos, se eu morresse, qual roupa você ia escolher pro meu caixão?
Ai, que horror!
E é algo que a gente tem que se perguntar.
É,
e você nos pergunta, daí te enterra com uma roupa que você não queria. O Marcos falou, ai, vou te colocar com uma peruquinha montadinha.
Batidinha?
Uma batidinha.
A cinzinha.
Gente, não quero estar montada, até morta. Já não basta trabalhar assim.
Mas eles... Tem gente que maquia, né, o defunto.
Maquia.
O defunto
e
vai
o problema da menina ficou com Deus, né, do boy.
É problema chato. Ela é uma chata.
E outra, você já falou que você já se livrou dele. Então por que você mandou áudio pra gente, se você já se livrou?
Você vai se arrepender. Eu acho que ela vai se arrepender.
Será que ela vai se arrepender?
Vai, amiga. Porque aí ela vai achar um que maltrata e ela vai lembrar de um que tratava bem.
Não é fácil encontrar alguém que te quer... Às vezes ele tava dosando pro mais, realmente. E às vezes precisava desse término pra ele, tipo... pra ele acordar pra vida também, que não pode ser também muito tonto, entendeu?
Mas tem gente que gosta. Tipo, que logo de cara já seja muito grudento, muito fofo. E eu tenho umas amigas que é assim, viu? Que eu acho um pesadelo. Mas tem gente... vai de você encontrar alguém que bate ali igual você. Mas a verdade é, se ela estivesse apaixonada por ele, ele podia ser um meloso que fosse ali a querer estar com ele.
Exatamente.
Porque ela tá apaixonada
mesmo.
É verdade. Daí tudo na pessoa irrita. O jeito que ela fala, amiga. O jeito que ela pergunta se você dormiu
bem.
Eu
acho que tudo vai dar... Né? Acho que se ela fosse muito apaixonada, ela ia gostar.
Assim como ele vai encontrar alguém que é melento igual ele, vai dar um match também, eu acho, né?
Espero.
Vamos pra mais um caso, gente? Antes de dizer
tanta
tchau.
Gente querendo, né, um namoro e não.
Pois é,
não,
menina. Vamos lá.
Bom dia, meninos do Diva. Tudo bem com vocês? Aqui é o Catherine Borges, de Uberlândia, Minas Gerais. Alô, Triângulo Mineiro.
Olha, ele tá boy.
Um conselho amoroso. Eu tô ficando com uma pessoa que é totalmente minha vibe. Do jeito que eu sempre pedi a Deus.
Qual que é o problema? Quer ver?
Tudo, tudo pau. Só que a gente não tá se encaixando na hora de fazer amor. Se é que vocês me entendem.
Na hora de fazer amor.
Ele não faz do jeito que eu quero. E eu já falei que eu gosto, tipo, de apanhar mesmo. Ah. De levar na cara. Só que ele falou, não vou te bater. E eu não sei mais o que eu faço. Eu
uma,
não quero.
Uma cansada do carinho, outra querendo apanhar.
Na companhia dele. Entendeu? Me dá dicas pra mim, tipo, tentar apimentar a relação, porque só mamãe e papai não tá dando.
Coitado.
Mas só dá pra apimentar pra você se for pra levar surra na cara? Não dá pra apimentar de outro jeito?
É que ele tem carinho por você, né, amigo? É, não é,
e aí tem
não
medo
é todo mundo
de...
que vai dar um tapão, é. Entendeu?
Não,
começa
e daí
aí.
Quando a pessoa ela não sabe fazer, vira
é
uma palhaçada.
É um tapa.
É aquele tapa que bate na beirada, assim. Sabe assim?
É.
No, um tapa na beirada,
um tapa
aí não
que
dá.
É pra pegar e pega o chuco, assim, pum. É, sabe aquele tapa fosco?
E quem
pum.
Sabe bater… Ai, aquelas que a gente vem podre, né?
Não que a gente saque, que já passou.
É porque por eles bate, mas não fica aquela coisa que dói, entendeu?
Entendi.
É a pessoa que não sabe.
Aquele
que é
estraladão,
um
você diz? Ai, dá uns estralos.
Uns estralão, assim. Mas eu acho também que tem como mudar a performance sexual dos outros? Tem?
Eu acho que tem como você melhorar. Mas mudar completamente, ele nunca vai te bater. Agora, fica com ele 10 anos, na raiva ele vai te bater.
Migo, o que você tem que fazer? Destrói alguma coisa dele, aí depois vocês vão transar, entendeu? Porque aí ele vai estar…
Porque aí na raiva, ele vai aprender a te bater.
Aí quando você estiver lá, você lembra aquilo que você fez. Eu taquei seus jogos fora mesmo, tá? Isso. Aí pá. Ele vai, pá, vai dar um você, entendeu?
Eu acho. Ai, foi ótima essa dica. Arranjar uma briga no canal.
Estresse!
Mas eu tenho uma teoria, já vou ser bem mais podre agora, tá? Gente que não sabe bater, não sabe dar surras de piroca, não sabe dar surras de nada.
Nossa, mas pra transar precisa bater?
Não, mas não,
também
não
acho,
que precisa bater.
Eu acho que tem…
Não precisa bater.
Na verdade, você tem um match de beijo, um match sexual, um match de tudo, eu acho, na verdade.
Mas pelo que ele falou, tá bem papai. Se bem que pra essa podríssima papai e mamãe deve ser…
Então.
Se virar do avesso, já é papai,
papai e mamãe, não tem nada a ver com bater ou não também.
É. Não, é que, ele falou, é que ele falou que tá muito papai e mamãe e ele quer apimentar. Sim. E o apimentar pra ele é tomar uma surra.
É, amigo. Às vezes é aos poucos, eu acho, sabe? Acho que às
mas
vezes é aos
que
poucos.
Mas por que o outro tem que mudar a maneira de transar e ele não pode mudar a expectativa
essa é a questão.
Do sexo dele?
Também,
também
acho.
Fica o questionamento,
também
tá?
Também acho,
no fim, gente, problema de vocês.
Olha, você quer ajudar o povo e falar que isso aí… O problema é
amigo, eu acho que é assim, é um detalhe de tudo que tá muito bom. E acho que tem como resolver isso, entendeu?
Que é aquilo, né? O outro tá reclamando que não tem carinho,
deixa,
ele tá reclamando que não
apanha. Às vezes é você que vai bater nele agora, entendeu? Agora é você que bate, é o seu momento de dar
mas
um tapão.
Mas eu acho que se ele não gosta de bater, não gosta de apanhar, eu acho. Acho que ele não gosta de apanhar também.
É verdade.
É verdade.
Né? Quem não gosta de bater, não gosta de apanhar.
Bem, sempre vai ter a… Qual é o nome do
não,
sexo com o fantasma?
Não, mas geralmente quem bate não gosta de apanhar, não, né?
Será?
Tem alguém que é mais dominador, essa pessoa…
É, que gosta de se
lá,
receber,
cima,
né?
Assim, ó, pá, na cara
que
dele.
Que gosta de receber. O sexo com o fantasma não tem contato físico.
É, tem a espectrofilia
espectrofilia.
Aí
aderindo à espectrofilia, você não vai mais ter esse problema.
E não é traição, se é com o fantasma.
É, não existe.
Não é?
Fica fantasma. Sou fantasma do ex, entendeu?
Ai, imagina. Pesado.
Chega, tá? Amiga, muito obrigado por ter vindo
imagina,
na nossa estreia. Fiquei muito feliz. Foi um susto. Como toda vez que a gente se reúne.
Foi ladeira abaixo. Terminamos falando de tapa.
Ai, vou deixar os links das redes da Lorelai pra vocês seguirem ela aqui também, tá? E lembrando que terça-feira que vem, às 8 horas da noite, Diva da Diva, em formato de videocast, volta pra mais um episódio aqui no canal Diva Depressão. E todo o áudio desse episódio fica disponível na quinta-feira nas principais plataformas de streaming.
Chique. Acho que podia desligar a luz e a gente ficar conversando, que dá um tom meio chique, né?
Então
que
vai,
nem tava
gente.
Lá no começo.
Apaga aí.
É fácil
ó.
Fazer isso? Ai, aí chique.
Olha, uma tábua Ouija agora.
Aí finge que tá conversando então, assim, gesticula.
Espectro.
Espectrofilia, né?
Espectrofilia,
né?